Nos últimos dias tem-se falado que as condições para estes trabalhadores não são as melhores, fala-se de situações de escravatura, também de trabalho ilegal. Uma vez que tem conhecimento no terreno do que se passa, eu perguntava-lhe quais é que realmente têm sido as condições destes trabalhadores.
Portanto, pelo que eu tenho conhecimento e dentro da nossa área, não existe escravatura nem trabalho ilegal. Não quer dizer que não haja em alguns sítios pontuais, mas nós não conhecemos a realidade dos outros sítios. Temos que falar por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós praticamos. Dentro das nossas quintas, não há escravatura. Para mim, trabalhar 8 horas por dia, receber o seu salário, não é de forma alguma escravatura. Trabalhamos e respeitamos os direitos humanos, zelamos pelo bem-estar dos nossos trabalhadores e daí não perceber o que significa essa escravatura. Atenção, falo por aquilo que eu pratico, pela minha quinta e também pelos associados das nossas associações, ASA e Organizações de Produtores Lusão-Brancos, que duvido muito que algum de nós pratique alguma dessas escravaturas ou trabalhos ilegais.
Considera então injusto esta generalização que se está a fazer agora?
Completamente injusto. Se existem casos pontuais, há que identificá-los, há que agir, há que fazer por parte das autoridades as suas inspeções e serem punidos quem trata os trabalhadores dessa forma, mas não poderemos de forma alguma generalizar que a agricultura em Odmira é uma agricultura de escravatura, de trabalho ilegal e que pratica esses atos com os seus colaboradores.
Também se tem falado nos últimos dias das condições da habitação, que muitos, principalmente a população migrante, que chega e que depois ficam em barracos, contentores, sem grandes condições de habitabilidade. As empresas, considera que as empresas também têm um papel importante nisso e que também deveriam ajudar os migrantes na procura de casas? Qual é a sua opinião sobre esse problema?
Portanto, na parte da habitação, trata-se que há aqui um problema na zona, sim. Porquê? Porque há muitos migrantes e não há disponibilidade de casas suficientes para todos eles. Daí existir, por parte dos agricultores, a proposta para criarem condições dentro das quintas. Isto tem sido um processo demorado. Tem sido uma luta constante e que até ao dia de hoje não resultou em muito. Isto devido a todas as burocracias que têm sido impostas para que os agricultores possam criar condições, nomeadamente por se falar em contentores. Os contentores que se pretendem colocar dentro das quintas são contentores com condições para os trabalhadores. Se nos tivessem facultado e facilitado um pouco esse trabalho, talvez hoje não se encontrasse dentro das povoações, que é aí que está a maior parte do problema, casas com superlotação e sem condições. Porquê? Porque dentro das quintas tudo é fiscalizado. Fora, não há fiscalização. Não há quem venha até hoje fazer esse trabalho. E depois encontram as situações que estão a encontrar neste momento.
Este atraso nas burocracias, que põe um atraso ao processo, é culpa do governo, da Segurança Social? É aí que se gera o atraso?
A culpa é, foi criado um grupo de trabalho. Isto já é um problema que vem de há muitos anos. E mesmo aquela resolução do Conselho de Ministros que saiu em 2019, que foi criado um grupo de trabalho e que daí para se colocar os contentores nas explorações, existe uma série de pareceres que têm que ser pedidos a várias entidades, e daí o consenso nunca é unânime, e depois não chega ao final que era colocar os contentores para as pessoas poderem viver dentro das quintas. Só que esse processo não é bem visto por algumas entidades, por outras é, ou seja, não há um consenso e que passe uma autorização, sim, senhor, durante este tempo, até se conseguir criar condições fora das quintas, vamos utilizar desta forma, vamos ajudar as pessoas. E até hoje estamos neste ponto. E depois, claro, vem tudo porque para cima dos agricultores. somos nós os responsáveis por tudo. Nós trabalhamos com as pessoas, chegam, pedem-nos trabalho. Nós propriamente não estamos a dar alojamento. Porquê? Porque não temos condições para isso para já.
E relativamente, por exemplo, à remuneração, também se tem falado que trabalho na agricultura por vezes é um pouco explorado. Isso realmente acontece ou é apenas um...
Não sei se acontece, é como eu digo, não garanto que não aconteça em alguns sítios, mas na generalidade isso não acontece. Existe a remuneração, existe um salário mínimo, existe, nós para além do salário mínimo pagamos um subsídio de alimentação, vamos buscar as pessoas a casa, as pessoas que se fizerem mais horas, tudo é remunerado, tudo vai ao recibo, podemos mostrar os recibos, podemos mostrar as folhas de remuneração entregues à Segurança Social. Neste momento de campanha, as pessoas podem trabalhar e são pagas pela sua produtividade. Nós sabemos exatamente quantos que ele escolhe cada pessoa para que lhe possamos atribuir um prémio de produtividade. Posso dizer que quando é época de campanha, as pessoas conseguem atingir, levar para casa, atenção, já tirando todos os impostos, entre 1.000 e 1.200 euros mensais. Pagamos para além disso os subsídios de férias na altura de vida, os subsídios de Natal, ou seja, não vejo onde é que esta atividade é mal remunerada. Pelo contrário, eu sei, tenho a certeza que conseguimos remunerar melhor dentro da agricultura do que fora.
O Governo tinha indicado que se deveria fazer um registro de todos os trabalhadores e também uma testagem. Eu perguntava-lhe como é que está a correr, como é que estão a correr estes últimos dias.
Esse registro para nós já existia. Eu não percebo como é que exigem um registro, que nós registamos há anos. Nós, inclusive, a nossa agricultura cada vez está mais modernizada e nós, inclusive, temos aplicações que as supervisoras têm no campo e através dos nossos telefones, nós ao momento sabemos exatamente quantas pessoas que temos no campo, como se chamam, onde estão, o que estão a fazer, ou seja, para além do registro que temos em papel, que todos os dias, assim que as pessoas entram, nós fazemos um registro de quem está lá dentro, quem é, e é óbvio que depois por detrás no escritório temos toda a documentação dessa pessoa e sabemos inclusive dizer quem é o filho, quem é a mãe, onde mora, onde está. Para mim surpreende-me exigirem um registro que nós já trabalhamos há muito tempo.
E relativamente à testagem?
A testagem, nós fizemos testagem a todos os colaboradores na semana que terminou a 9 de abril e aí foi feita a testagem a todos os trabalhadores agrícolas que estavam nas nossas quintas. Daí surgiu um número de Covid-19 em conjunto com a população, é claro, um somatório de 229 casos na nossa região. Isto a 19, publicado a 19 de abril. A 29 de abril, nós tínhamos 80 casos na região. Foi nesse momento que instalaram uma cerca sanitária, que nós não conseguimos perceber. Tivemos 15 dias com uma linha decrescente nestes valores, como é que a 29 de abril vem a fazer uma cerca sanitária? Hoje, publicado ontem no nosso município, temos 45 casos de Covid-19 e estamos dentro de uma cerca sanitária que impede as pessoas de trabalhar.